O reencontro das almas. Após um ano e meio entre namoro e noivado, Juliana e Roberto se casam. A festa está linda e todos estão felizes. Paulo está sentado ao lado de Alice, que é cadeirante, pois tem preguiça de andar e assiste a tudo emocionada. Silmara também está ao lado de Alice, que por vezes se mostra agressiva. Embora medicada, o quadro de Alice não melhorou. O Alzheimer se estabeleceu de forma irreversível. Pobre Alice, que vive com o olhar perdido. Juliana se aproxima de Paulo para abraçá-lo feliz.
Você está feliz, papai?
Sim, minha filha. Posso assegurar que sou o pai mais feliz do universo.
Pena que a mamãe está neste estado, né, pai?
Sim, filha. Eu fico triste por Alice estar assim.
Eu queria muito ver novamente o sorriso de mamãe.
É, filha, infelizmente ela não responde mais às coisas normais do dia a dia.
Mas você está feliz?
Sim, filha.
Vem dançar comigo, papai.
Depois eu vou.
Vou te esperar.
Depois eu vou, Juliana. Paulo não está bem. Uma mágoa enorme lhe aflige o coração. Afinal, seu sonho de Alice se realiza e ela não participa mais de nada. Ele está muito triste. Juliana, abraçada pelas amigas, é levada para a pista de dança, onde todos os amigos dela e de Roberto comemoram o dia de tamanha felicidade. Júlia, sua melhor amiga, é só alegria. Arnaldo está feliz em ver seu filho casado com uma menina que ele viu nascer. Todos estão muito felizes, até que Paulo resolve ir para casa. Triste, ele segue seu destino. Paulo procura Juliana para conversar.
Filha, eu vou embora. Estou cansado e sua mãe precisa dos remédios.
Você não vai dançar comigo, pai?
Filha, eu sou um homem velho. Chega essa hora, eu preciso mesmo é da minha cama. E sua mãe precisa dos remédios.
Por que você não trouxe os remédios, papai?
Eu esqueci, filha.
Tá bom, pai, vai.
Já vi que você inventou uma desculpa para ir embora. Amanhã vou viajar para minha lua de mel logo pela manhã. Hoje nós vamos dormir na nossa casa. Mas antes de ir para o aeroporto, eu passo lá em casa para me despedir de você e da mamãe.
Tá bom, filha. Eu te espero lá em casa amanhã. Desculpa, seu velho pai. Juliana se aproxima de Alice e beija-lhe a face. Alice permanece perdida em seu universo de Alzheimer. Assim, Paulo deixa a festa de casamento de sua filha e se dirige para casa acompanhado de Silmara, a inseparável cuidadora. Após um banho, ele coloca Alice na cama e se deita ao seu lado para dormir. É a madrugada quando Paulo acorda com forte dor no peito. Sem conseguir auxílio, pois Alice dorme e não reage a nenhum estímulo, Paulo desencarna solitário, caído à porta do banheiro, onde procurava lavar o rosto na esperança de melhorar. O infarto é fulminante. O quarto do casal se enche de luz. São os benfeitores que vêm em busca do velho e cansado homem que vendia livros. Atordoado, Paulo acorda ao lado de seu corpo morto.
Meu Deus, o que é isso? Isso é a morte física, Paulo,
diz Yolanda se aproximando do filho.
Mãe!
Diz Paulo assustado, amparado por Yolanda, sua mãe.
Meu filho!
Diz Yolanda aproximando-se e abraçando o filho carinhosamente. Emocionadíssimo, Paulo abraça a mãe e repousa sobre seu ombro sua cabeça branca. Paulo César se aproxima e, sorrindo, se dirige ao filho.
Pai! Oi, meu filho. Estamos aqui para lhe buscar. Meu Deus, eu morri, mas estou vivo. O que é isso? Ninguém morre, meu filho,
diz Yolanda.
Olhem meu corpo caído.
Ele morreu?
Sim, a carne morre, mas o espírito é eterno, meu filho. E nós estamos muito felizes em te reencontrar.
Mãe,
e como vai ficar a Alice? Quem vai cuidar dela, mãe? E a Juliana, meu Deus, ela se casou ontem. O que será delas?
Paulo, meu filho, tudo vai se ajeitar. Venha conosco. Não fique preocupado.
Mas, pai, o que será delas? Juliana está indo para a lua de mel, meu Deus. Por que isso foi acontecer hoje? Logo hoje?
Assim está estabelecido, Paulo.
Diz Yolanda.
Como assim estabelecido? Venha conosco, que vamos te explicar. Venha, Paulo.
Insiste Yolanda. Olhando para Alice, que dorme sem perceber o ocorrido, Paulo segue o conselho de seus pais e entra em uma enorme luz branca que preencheu todo o ambiente. Após passar pela luz, Paulo e seus pais chegam a uma pequena cidade espiritual chamada Encontro de Luz. A colônia Encontro de Luz é, na verdade, um núcleo de resgate de várias colônias. Ali ficam os espíritos esperando pelo desencarne de seus afins. Tudo no mundo espiritual é muito organizado.
Mãe, que lugar é esse?
Essa é uma pequena colônia, na verdade, um núcleo onde eu e seu pai ficamos por alguns dias à espera do seu desencarne.
Olhe, tem várias pessoas aqui.
Não são pessoas, Paulo, são espíritos, assim como você.
Perdoe, pai. Eu ainda estou confuso.
Nós vamos te explicar, venha. Vamos nos encontrar com o Herculano.
Quem é Herculano?
É quem dirige esse lugar, diz Paulo César.
Pai, me perdoa, mas eu me sinto vivo, mais vivo do que nunca. As minhas pernas já não doem mais. O que vocês fizeram comigo?
Nós?
Sim, eu me sinto como um rapaz de 20 anos.
Não fizemos nada. Quando chegamos aqui, nosso corpo espiritual não apresenta as doenças do corpo físico. Algumas precisam de refazimento, o que não é o seu caso.
Como assim, refazimento? Remédios?
Dependendo do seu modo de viver, você pode precisar de refazimento, que nada mais é do que uma energização espiritual para que você possa estar preparado para a vida na espiritualidade.
Ouvi falar algumas coisas sobre isso. Ouvi e li alguma coisa nos livros espíritas que vendia na livraria.
O espiritismo é que está trazendo as informações da vida após a vida.
Venha, filho, vamos ao encontro de Herculano.
Vamos sim, estou muito curioso com tudo aqui.
Paulo temporariamente deixa de lado as preocupações com Alice e Juliana. Feliz, ele caminha ao lado de seus pais em direção a um grande prédio no centro da colônia, onde vários espíritos estão aguardando para ser atendidos. Há uma alegria inexplicável dentro de Paulo.
Pai, olhe, tem várias pessoas esperando do lado de fora. O que será que está acontecendo?
São espíritos como nós que farão o resgate daqueles que ainda estão encarnados. Eles ficam ali esperando a chamada para irem ao encontro dos seus.
Vocês passaram por isso?
Sim, fomos avisados do seu desencarne e viemos esperar o momento certo do reencontro.
Pai, mãe, como eu amo vocês!
Diz Paulo emocionado.
Nós também, filho.
Nunca imaginei que isso fosse possível.
Isso o quê?
Nunca imaginei que vocês estariam vivos aqui me esperando.
Você ainda vai se encontrar com muitas pessoas que estiveram ligadas a você nessa última encarnação e em outras que você ainda não lembra.
Outras que eu ainda não lembro? Estou confuso.
Calma, nós vamos te explicar tudo. Finalmente, eles chegam e são recebidos por Milena.
Olá, Yolanda. Vejo que conseguiram trazer o Paulo.
Ele aceitou bem a separação, disse Paulo César.
Venham. Vamos entrar. Herculano os espera,
diz a jovem de aproximadamente 20 anos. Há um extenso corredor com várias salas. A sala de Herculano é a última no final do corredor azul, como é chamado.
Entrem, por favor,
diz Milena abrindo a porta. Ao fundo, numa grande mesa, está sentado um jovem de aproximadamente 30 anos. Cabelos brancos, pele branca, sorriso tímido. Esse é Herculano.
Entrem, sentem-se, por favor,
diz o rapaz mostrando algumas cadeiras à frente de sua mesa. Paulo está encantado com o lugar.
Bom dia,
diz Herculano estendendo a mão para cumprimentar os recém-chegados. Tímido, Paulo cumprimenta o rapaz e se senta à sua frente.
Aí está o seu filho, Yolanda.
Graças a Deus, Herculano. Eu já não aguentava mais viver afastada dele.
O tempo é o remédio para a vida, diz o mentor.
E você, Paulo, está bem?
Sim, eu me sinto ótimo. Até estava comentando com a mamãe que minhas dores nas pernas sumiram.
Aqui só existe uma dor, Paulo.
Qual é?
A dor da saudade, diz Herculano.
Eu também tinha muita saudade dos meus pais. Eu achava que eles haviam morrido e que eu nunca mais iria reencontrá-los.
Ainda bem que não é assim, não é, Paulo?
Sim, ainda bem que eles estão vivos.
Bom, vamos ao que interessa, diz Herculano.
Você está preparado, Paulo, para saber coisas das suas vidas anteriores?
Pergunta Yolanda.
Eu nem tinha ideia que existia uma vida após a vida. Quiçá vidas anteriores, mãe.
Pois bem, Paulo, a vida não termina com uma vida. Quer ele que todos se tornem perfeitos, e para isso ele usa a reencarnação do espírito, diz Herculano.
Eu me preocupo é com Alice. A Juliana é jovem e vai superar a minha ausência. Mas a Alice depende muito de mim.
Essas preocupações são temporárias, Paulo. Juliana acabou de se casar e tem uma linda e edificante missão pela frente. Ela e o Roberto precisam cumprir o que combinaram antes de encarnar.
Eles combinaram? Como assim?
Tudo o que acontece na vida material foi combinado antes da encarnação. Assim, Juliana e Roberto combinaram de se encontrarem, casarem e cumprir a mais nobre missão.
Estou confuso,
diz Paulo. Não fique. Sua visita até a minha sala tem como objetivo nos conhecermos. Agora você vai com seus pais para outra colônia, onde poderá reencontrar algumas pessoas que se ligaram a você durante suas vidas. Após esse período, voltaremos a nos encontrar, e nessa ocasião poderei lhe mostrar e explicar todo o ocorrido.
Certo, farei assim, mas eu posso saber da Alice?
A Alice vai ficar bem.
Posso confiar?
Sim, confie. Ela vai ficar bem.
Para onde nós vamos agora?
Você vai, junto com a sua mãe e o Paulo César, para a Colônia das Flores.
Agora?
Sim. Prepare tudo, Milena, e leve o Paulo e os seus pais para o veículo de transporte. Em breve nos veremos novamente, Paulo.
Herculano se levanta e estende a mão para cumprimentar todos os presentes.
Confuso, Paulo o cumprimenta e sai da sala. Ao caminharem em direção à estação de transporte, Paulo pergunta a seus pais o que está acontecendo.
Mãe, o Herculano é quem dirige tudo isso aqui?
Sim, ele é o mentor espiritual desse posto e diretor espiritual.
Mas ele é tão jovem.
Yolanda para repentinamente e puxa Paulo César para se posicionar a seu lado. Milena assiste a tudo calada.
Olhe fixamente para mim, Paulo.
Todos param e formam um pequeno círculo. Paulo olha fixamente para a mãe. Yolanda começa a rejuvenescer na frente de todos. Paulo César também rejuvenesce. Assustado, Paulo vê seus pais rejuvenescerem ali na frente dele.
Meu Deus, vocês estão jovens! Como conseguiram fazer isso?
Seu pensamento é o que determina o que você é aqui, meu filho. Aliás, seu pensamento é quem te define na vida eterna.
Mãe, você está tão jovem. Olha o papai também.
Milena se aproxima de Paulo e lhe pega as mãos.
Paulo, se você pudesse voltar no tempo, qual idade você gostaria de viver aqui?
Meus 20 anos foram inesquecíveis.
Então feche os olhos e olhe para dentro de si. Lembre-se do seu corpo quando você tinha a idade desejada.
Paulo fechou os olhos obedecendo às ordens de Milena. Respirou fundo. Durante alguns segundos ele ficou assim.
Agora abra os seus olhos, Paulo.
Ordena a jovem. Paulo leva as mãos à boca e começa a chorar enquanto olha para o seu corpo modificado.
Meu Deus, o que é isso?
É assim que você pode viver aqui, Paulo.
Fui eu quem fiz isso?
Sim, seu corpo obedece às ordens de seu pensamento quando você está aqui.
Quer dizer que se eu quiser aparentar 50 anos, eu posso?
50, 20, 10, 5, 30. Quantos anos você quiser.
Não, eu vou ficar assim. Olha, estou jovem.
Yolanda sorri e abraça o filho. Deus é maravilhoso, filho, diz Paulo César.
E como?
Diz Milena.
Agora venham. Vamos até a estação.
Vamos,
diz Paulo animado.
Após algum tempo, eles embarcam em direção à Colônia das Flores. Paulo está feliz. Existe no mundo espiritual um veículo que se parece muito com um trem, mas sem rodas e não tem trilhos para viajar. Ele viaja pelo céu sem fazer barulho. Esse trem é o que leva os espíritos de colônia para colônia. Assim é parte da vida no mundo espiritual. Tudo é muito colorido nas esferas espirituais. Há rios, oceanos, ruas, vilas, casas, prédios e tudo o que temos aqui. A vida espiritual é um espelho da vida material. Ele quis assim para que nós, ao chegarmos na vida eterna, não sejamos surpreendidos. Tudo é natural, tudo é belo e encantado. Tudo na vida após a vida é a essência divina. De Osmar Barbosa. O amor é o único sentimento que levamos para a vida eterna.